Okay, Houston, we've had a problem here.
This is Houston, say again, please.
Houston, we've had a problem.
Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, Houston. Alô, Estados Unidos. Alô, Brasil. Alô, planeta Terra. Alô, estação espacial. Mauro Fantini falando. Aparelhos calibrados, gravador funcionando, microfone em uma altura perfeita, braço do microfone um pouco bamba, mas é o que tem. Podcast, episódio 130 e tralalá, iniciando. 16 de janeiro de 2003.
Roger, main B, plus undervolt.
Roger, main B, undervolt. Okay, stand by, 13, we're looking at it.
A nave Columbia é lançada. E 7 pessoas agora vão para o espaço. Essas 7 pessoas estão em uma missão científica. E elas querem saber o efeito da microgravidade no corpo humano e também em aranhas e formigas que elas têm dentro da nave. A Columbia já esteve em 27 missões antes dessa, foi primeiramente lançada em 1981, e agora vamos para mais uma missão científica. O lançamento segue normalmente, eles vão passar 16 dias no espaço, fazer 80 experimentos e depois eles voltam. Aparentemente está tudo certo, só que um dia depois do lançamento, a equipe da NASA, seguindo o protocolo, revê a filmagem do lançamento e percebe que 82 segundos depois do lançamento, um pedaço de espuma, um pedaço de uma espuma isolante que é presa na nave, se descolou da nave e colidiu em uma parte da asa esquerda da nave.
And we had a pretty large bang associated with the caution and warning there.
Para alguém que não trabalha no mundo dos lançamentos espaciais, pode parecer algo muito irrelevante e sutil. Entretanto, a velocidade da nave naquele momento era de 28.968 km por hora. E foi nessa velocidade que houve essa colisão com um pedaço dessa espuma. O que será que aconteceu? Será que houve um dano significativo? Ou será que foi uma simples colisão e nada digno de nota? Era impossível para as pessoas da Terra saberem quanto dano aconteceu. É verdade que esse pedaço de espuma colidiu com a nave numa velocidade mais rápida que 9 vezes do que uma bala de revólver. Mas pedaços de espuma que descolam e pedaços de espuma que se chocam com a nave não são novidade. Isso já havia acontecido muitas vezes, em 4 missões anteriores, e é justamente por isso que a câmera estava lá, para que isso pudesse ser analisado. Mas o lugar onde a espuma bateu na asa esquerda da nave é um lugar projetado para proteger a nave do calor quando ela entrar na atmosfera da Terra de volta, na volta da equipe. Então, enquanto a equipe estiver no espaço, tá tudo certo. Mas será que vai ter algum impacto quando a equipe voltar para a Terra?
We're going to wait down around 20 20% to 60%, now it's full scale high again.
A partir de então, algumas opções se abriram. Os astronautas podiam ir pessoalmente, fazer uma saída da nave e pessoalmente andando pela asa para inspecionar o dano. A NASA pode mandar uma outra nave para pegar a equipe e trazer de volta. Ou então, a nave Columbia pode voltar para a Terra e não acontecer nenhum dano. O que fazer? A equipe da NASA então se reúne com a equipe de engenheiros da Boeing, que é responsável por vários dos projetos e vários dos equipamentos que estão na nave Columbia, que foi para a missão espacial. E a decisão deveria ser tomada depois dessa reunião. O que fazer? Inspecionar e corrigir algum possível dano? Levar uma nova nave? Arriscar a reentrada? O que fazer? Uma apresentação de PowerPoint foi preparada para discussão desta questão essencial. É, Brasil, isso aconteceu de verdade. Apresentação que vai ajudar a decidir um caminho, vai ajudar a decidir um destino de uma equipe. Pode ser que seja para onde uma família vai viajar, pode ser que seja se uma universidade vai abrir ou não vestibular, pode ser que seja investir ou não em uma ação específica, comprar uma câmera. N decisões, fazer ou não uma palestra, comprar ou não um produto. Apresentações são feitas toda hora e são usadas para ajudar pessoas a decidirem comportamentos, a decidirem ações. Essa apresentação aconteceu para decidir o que seria feito a respeito da tripulação que estava lá na nave Columbia. A apresentação do pessoal da Boeing teve 28 slides e em um dos slides, o slide tem um título, eles usaram esse slide, ele tem um título, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bullet points, 10 itens. Alguns itens são um pouco maiores, outros itens são um pouco menores. Isso indica, isso dá uma sugestão para quem olha o slide de do que é mais importante, do que é menos importante. O título do slide, a maior letra, a maior fonte desse slide, que é mostrado para o pessoal da NASA, que está aflito para saber o que eles vão fazer. O maior título, maior fonte, diz o seguinte: revisão dos dados de testes indicam conservação da parte esquerda da asa quando acontece esse tipo de penetração, esse tipo de impacto. Isso é o maior título do slide. E aí depois tem outros 10 bullet points cheios de texto neste slide. Isso é uma apresentação de 28 slides, muito provavelmente todos eles cheios de muito texto e muitos códigos e muitas siglas e muitas informações complexas. O pessoal da NASA viu a apresentação, viu o PowerPoint, sentiu que entendeu o cenário, os riscos. É claro que prever exatamente o que ia acontecer numa viagem espacial não dá para prever, mas não estava com cara de que voltar para a Terra seria um grande problema. Então eles rejeitaram as outras opções de inspecionar pessoalmente, de levar uma outra nave e foram com a decisão de voltar o Columbia para a Terra. No dia 1 de fevereiro, a volta da nave estava agendada, a nave começa a voltar e as leituras de temperatura começam a aumentar. estar muito anormalmente na nave até que elas são perdidas. A nave perde comunicação com a equipe e às 9h12, que é a hora em que a Columbia devia estar chegando na pista, aterrissando, residentes de Dallas e perto de Dallas relatam que vem a nave no céu desintegrando. A Columbia foi perdida, todos da equipe morreram, 7 pessoas. O mais velho tinha 48 anos. Depois disso, esse programa espacial foi suspenso e ficou em investigação por 2 anos. A causa do acidente ficou muito clara. Um buraco na parte esquerda da asa, por causa do impacto da espuma, causou esse superaquecimento na entrada na atmosfera e a nave foi desintegrada.
Ok, Houston, we've had a problem here.
This is Houston, say again, please.
Houston, we've had a problem.
Se eles estavam se perguntando, será que isso vai ser um problema? Sentaram com os engenheiros, viram a apresentação. Por que então que eles resolveram arriscar essa reentrada? Afinal de contas, a causa foi justamente essa. Perdeu-se uma nave, perdeu-se 7 pessoas, perdeu-se os experimentos. Dinheiro, dor, luto. Por que que eles continuaram com essa ideia? Muita gente analisou essa apresentação. Ela é tema de discussões sobre comunicação. E quero colocar aqui a minha visão, o meu ponto e a reflexão para suas apresentações. A apresentação que foi feita, usando PowerPoint, usando slide, especialmente nesse slide que eu descrevi para você, é um slide cheio de texto. Cheio de texto, tem mais de 100 palavras no slide. Então isso já dificulta um pouco a compreensão. O maior título, maior fonte, está dizendo, olha, a revisão dos dados de teste indicam conservação. Indicam que pode ter havido um choque, mas que a asa esquerda deve estar, não dá para saber, né, ter certeza absoluta, mas deve estar conservada. Isso é o maior, é aquilo que mais chama a atenção do olhar do público. E pior, o público está procurando por esta notícia, está procurando por essa mensagem. Assim como você abre a geladeira em busca de uma latinha de Coca-Cola, o seu olhar está treinado a buscar por um tamanho e por uma cor, né, por uma latinha vermelha. Você não está procurando por outras coisas, está procurando por Coca-Cola. Então você vai mais facilmente achar Coca-Cola. O povo da NASA quer saber, será que a asa está ferrada ou será que não? E aí tem lá um título. Os dados do teste indicam que a asa está conservada. Ok, você está dando o que as pessoas estão procurando. Isso é o maior título do slide. Depois tem mais um monte de bullet points, 100 palavras, um monte de letrinha. O último item, o último bullet point deste slide, últimos 2, um é um item, outro é um subitem, dizem algo mega importante. Mas, quando você bate o olho no slide, não dá a impressão que é mega importante. Por quê? Tem uma fonte, o slide tem fontes maiores, que é o título, depois tem outro item com uma fonte um pouco menor, mas ainda assim grande, depois tem subitens, depois tem subitens. E quando você chega no último, dá a impressão, mesmo sem ler, mesmo se fosse outra língua, dá uma impressão de que é algo não tão importante assim. Pelo tamanho da fonte, pelo alinhamento. Então a organização visual nos dá a impressão. É, vai, quanto mais os itens vão passando, menos relevantes eles são. E o último item do slide diz o seguinte: as condições de voo estão significativamente fora daquilo que a gente testou, dos dados testados, os dados de teste. E aí tem um sub-item, e nesse sub-item está dizendo o seguinte: o volume, está escrito em linguagem técnica, tá? Eu vou traduzir aqui. O volume da espuma que aconteceu de fato, que a gente viu na filmagem, é 1920. Mas o volume que a gente testou, o volume máximo que a gente testou, é de 3. O volume da espuma que foi, que caiu de fato ali na asa, era de 1920, sei lá que unidade. O que a gente testou era de 3. Isso quer dizer o seguinte: a espuma que caiu na asa da Columbia era mais de 600 vezes maior do que a espuma testada. E qual é o título do slide? O título do slide é: a revisão dos testes, dos dados de teste, indicam conservação da asa. Só que tem algo absolutamente fundamental aí que o público precisa saber, que precisa estar jogado na cara do público em neon, que é: só que os testes foram feitos com algo 600 vezes menor. Os testes foram feitos com um grão de areia, e o que caiu na asa foi um tijolo. Não sei se isso tivesse ficado claro, se eles teriam continuado ou não com a decisão. E se tivessem trocado, não sei se teria dado certo, não tem como a gente saber. Mas o ponto é: a organização da informação é tão importante quanto a informação. Quem fez a apresentação pode ter argumentado: ah, mas tá lá. Ah, mas a informação tá lá. Sim. Mas aí, se você começa a pensar nisso nas suas apresentações: ah, eu falei em aula. Os alunos que não entenderam. Então isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Não adianta só: ah, eu falei. Aí vira a energia de: eu mandei com cópia pra todo mundo. Eu mandei com cópia pra todo mundo. Se as pessoas não viram, aí azar. Não! Não, amigo! Ah, pro pessoal do RH: gente, os funcionários estão sabendo da mudança do plano de saúde? Aí eu colei lá no quadro de avisos. Sim, mas o quadro de avisos tem 814 avisos. Será que o pessoal tá sabendo? Não interessa, eu não estou perguntando se você colou no quadro. Eu estou perguntando se o pessoal está sabendo. É diferente. Não é porque você colocou no slide que tá claro. Não é porque você colocou no slide que a informação é relevante e foi vista como relevante pelo público. Olha essa informação. O que a gente testou era uma espuma 600 vezes menor do que essa que caiu. Obviamente que, se isso está claro, vão começar discussões. Ok, o que será que isso quer dizer? Será que dá para a gente saber o verdadeiro dano? Será que não? Será que dá para confiar nesses dados? Não dá para saber qual seria o destino. Mas este slide, com essa organização de informações, que é feita porque ninguém ensinou o engenheiro a fazer a apresentação, porque o cara sabe fazer foguete, mas ninguém nunca ensinou o cara a fazer uma apresentação, a trabalhar com comunicação. Este slide, essa exposição das informações, ajudou a uma decisão errada, a tomar uma decisão errada. Ajudou a desintegrar uma nave, a 7 pessoas morrerem por causa de uma informação que não ficou tão clara. Não adianta colocar sua informação perdida num monte de outras e torcer para que o público veja a mesma importância que você está vendo. Você precisa dizer aquilo que é óbvio, porque aquilo que é óbvio às vezes é óbvio só para você e não é para o público. Aquilo que é óbvio às vezes é óbvio só para você e não é para o público. Então precisa ficar muito óbvio. Você precisa pensar na sua mensagem e tirar o que não importa e dar foco, dar ênfase para aquilo que importa. Se a gente está falando de slide, talvez você precise colocar em um slide separadamente, só isso. O nosso teste foi feito com algo 600 vezes menor. Faz o desenho, desenha para a pessoa qual é o tamanho daquilo que foi feito no teste, qual é o tamanho do que está acontecendo agora da espuma. Uau, dimensões, desenho. Caraca, é muito diferente. É muito diferente. A coisa pisca, você muda a sua voz. Você tem que achar jeitos de dar ênfase naquilo que merece ter ênfase. Você precisa. Isso teria que ser uma manchete. Né? Imagina se a manchete do slide, ao invés de. Porque veja, a manchete do slide diz o seguinte. A revisão dos testes, dos dados de teste, indica que a asa está conservada. E é verdade. Realmente. A revisão dos testes indica que a asa está conservada. Entretanto, a revisão dos testes foi feita com algo, com uma condição que não é equivalente à vida real. Nesse caso. Né? Então, imagina se a manchete é... A espuma que bateu na nave é 600 vezes maior do que a espuma testada. Ok. Com certeza o olhar do público agora vai receber o resto das informações de um modo completamente diferente. Porque você já estabeleceu a mensagem importante, já estabeleceu a manchete, já estabeleceu o framework, o universo no qual a gente vai trabalhar. É disso que a gente quer falar. O problema é se você simplesmente coloca informações no slide de qualquer jeito, com qualquer tamanho, com qualquer ênfase e vai torcer para que o público entenda do mesmo jeito que você entende. Não vai acontecer. Isso pode ser perigoso, porque isso pode fazer perder tempo, perder energia, perder amizade, perder grana, perder vida, dependendo de como for, como esse caso da Columbia. Então, senhoras e senhores... Muita atenção naquilo que você dá ênfase, muita atenção naquilo que você não dá ênfase, naquilo que você pode tirar dos seus slides, dos seus documentos, para que as pessoas tenham foco naquilo que realmente interessa e que você ajude com as suas apresentações a levar as melhores decisões. Seja clicar num site, seja comprar um serviço, seja propor uma atividade para os seus alunos, seja apresentar um projeto para uma banca avaliadora, apresentar sua tese, apresentar seus dados científicos no congresso. Se você coloca todos os dados e todos os textos e tudo no seu pôster que você leva para um congresso, provavelmente a coisa mais importante se perde, a coisa mais importante não recebe o foco necessário. E aí a chance da pessoa passar pelo seu pôster científico, bater o olho e... Ai, fiquei com preguiça, tem muita coisa, embora é alta. E aí a sua mensagem não é passada. E talvez sua mensagem passada ajude a resolver problemas, ajude a salvar vidas, ajude a melhorar a vida das pessoas cientificamente. Olha só. Certo? Então lembre-se do lançamento da Columbia, lembre-se dessa apresentação entre a NASA e a Boeing... E projete melhor os seus slides, os seus documentos, para que eles tenham mais clareza visual, mais clareza nas palavras e as pessoas recebam as mensagens que elas realmente precisam receber. Senhoras e senhores de Houston, este foi mais um episódio do Nota 6. Over and out. Tchau.